Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 122, imagine você, Leandro e a mim, são 122 semanas que a gente se encontra para falar de futebol por 45 minutos, às vezes uma hora, às vezes 52, ou como eu prefiro dizer, até empatar.
Até empatar.
Você gosta daquela coisa do Ferg Time?
Não, não gosto. Cascada. Eu acho que não se sustenta se a gente tiver uma estatística mesmo, acho que não se sustenta.
E o moleque travesso aprontava para os grandes mesmo?
Não,
também
será
não
que
se sustenta.
Acho que não.
E é difícil jogar na Ilha do Retiro?
Será? Primeiro, boa noite a todo mundo que ouve Central 3, Trivela. Me faz lembrar aquele. Vez que o Cabeção, né? Falou lá.
Na Malhação?
Não, ele falou naquele vídeo lá, ele falou, é site? Lembra que ele tá vendo? Ele fala, é site da Trivela, da Central 3, em rede, em parceria, ao vivo, no Facebook, inclusive, pra quem tá ouvindo na quinta-feira. Eu coloquei nas minhas tribunas virtuais, agora há pouco, uma enquete, né? Ontem, o Corinthians e a Universidade do Chile fizeram uma partida que vai ficar marcada, se não... pelo futebol apresentado, até foi um jogo interessante.
Bom.
Mas por duas imagens que eu quero, né? O Gordinho Treteiro é uma maravilhosa.
Que é
imagem.
A grande persona
dançando
do futebol sul-americano.
Dançando a música do Fox Sports.
Né? Sensacional.
É brilhante.
Mas assim, o Gandula, assim,
não dá, né?
Esse cara nunca. O Gordinho então. Que briga, eu já vi vários.
Mas sabe o que é bom do Gandula simulador? Porque assim, se um dia, sei lá, daqui 2 milhões de anos. Vai ser fácil saber a que tempo ele pertenceu. Ele tá vivendo uma loucura, Leandro Amin. É o típico gandula do começo do século XXI. Um gandula milongueiro de rede social.
Cara,
é brincadeira.
Cavou falta.
Que saudade dos gandulas, né? Os gandulas reais, né? Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. Ah, eu sou um...
Você já simulou, Bonsante? Assim?
Não, já fiz falta e falei, não fiz nada.
Mas assim, simular, fiz, sei lá, um pisão no ônibus, assim, ai, naquela simular, é muita vergonha,
na,
né?
Tipo, na vida normal, você falando jogando bola, né?
Jogando bola já. O Gandula tá na vida normal ali, ele tá trabalhando, né?
É, o jogador também tá trabalhando, né?
Ah, não, mas o jogador não, é artista, prático. Né? O Gandula, o Gandula...
Eu gosto muito das histórias, sei lá, da Itália, quando falam, o Totti foi gandula do não sei o quê, de tal jogo da Roma, e depois virou, né, o ídolo da Roma e tal, isso a gente não tem muito por aqui, né, os gandulas são uns marmanjão lá, que ficam jogando as bolas, acho que isso é assim, uma cultura legal de trazer pra cá, e eu sou fiel do Ferg Time, sim, eu acredito no Ferg Time.
E isso é uma frase, né, pra Twitter, pra rede social, pra perfil em aplicativos de namoro, né, Bonsinha?
Qual?
O Gandula é um marmanjão.
É um marmanjão.
Essa foi muito boa. Boa noite, Felipe Lobo.
Boa noite.
O Gandula é um marmanjão.
É, isso é sempre uma coisa meio engraçada, né? Gandula marmanjão é bom. É engraçado que ficam criando, a gente tá falando desses mitos, né? E aí tem essa coisa de gandula que enrola, e aí tem o... Esse do Ferg Time, eu acho que também a história é boa, o nome pegou, mas acho que a estatística não comprovaria.
O Manchester United tem muitas vitórias e empates nos últimos minutos, mas não é por causa
como
do tempo.
Como todos os times grandes.
Não é por causa do tempo, era porque em casa, né? É porque realmente se colocava pra frente, tinha uma estratégia específica do Ferguson pra aquele momento do jogo quando precisava buscar o resultado, e aí conseguiu muitas vitórias assim. Mais ou menos do que outros adversários, ou se foi porque tinha mais acréscimo do que o normal, aí é outra história.
Também acho. Vamos começar com o direto da Trivela. A gente vai falar muito de Champions League. Tem o mata-mata da Champions League, as quartas de final começam na semana que vem. Vamos dar uma passada pelos brasileiros na Libertadores, claro. Começar por um giro do que saiu de legal na Trivela nas últimas horas, últimos dias. Conmebol finalmente dá uma dentro, teremos árbitro de vídeo na Copa Libertadores. E aí, Lobo?
É, eu acho que aí tem dois pontos que vale ressaltar e... Um eu diria que é positivo, o outro que é negativo. O positivo é usar a tecnologia aí do jeito que foi estipulado, né, pela FIFA, do que eles estão chamando de árbitro assistente de vídeo, né? Que, enfim, o árbitro assistente de vídeo vai funcionar como se fosse um bandeirinha mesmo, um assistente. Ele vai poder ser consultado pelo árbitro, ele pode falar pro árbitro se aconteceu alguma coisa ou não. É, diferente de outros esportes lá que tem aquele negócio da revisão, não vai ter revisão, é o árbitro funcionando como um assistente. E não é em todos os lances, é só nos lances capitais do jogo, impedimentos e tal. Tanto que uma das coisas que os testes têm mostrado é que os árbitros estão sendo orientados, como já eram, na verdade, né? A lances duvidosos sobre impedimentos deixar rolar. E porque se você... já tinha, vocês já devem ter ouvido, todo mundo acho que já ouviu, de na dúvida é gol. Né? Aí você pode consultar o bandeirinha, mas se você não tem convicção, é gol. Então a orientação é essa, está sendo essa justamente para amenizar os efeitos que pode ter em dinâmica de jogo. É, a parte ruim que eu acho dessa medida, que a medida é boa, adotar a tecnologia do jeito que estão os testes e como foi o teste, a ideia é boa. O que mais eu acho questionável é você usar a partir das quartas de final da Libertadores. É, usar é bom, mas acho que seria bom usar desde o começo do campeonato. Então, já que não vai dar para usar, porque a temporada de testes que vai ser feita vai ser nessa 17-18 no calendário europeu, né? Então vai pegar o nosso segundo semestre. É, poderia ser usado de teste. Na Austrália, por exemplo, eles fizeram 6 meses de testes que eles chamam de offline, ou seja, o árbitro assistente fica na cabine e vai relatando os lances que ele informaria ao árbitro se estivesse comunicando. E aí, a partir desse relatório, eles viram que, por exemplo, o número de vezes que o árbitro de vídeo falaria com o árbitro principal, em média, foi de 2 por jogo. O que é é razoável. É só para lances, de fato, que poderiam mudar o jogo e o árbitro errou. Ou então um impedimento duvidoso. Tá? Então, é uma interferência pequena, mas que é importante. Isso não vai ser feito. A Conmebol tem estudado esse sistema de vídeo. Tá? É uma das que participa. Inclusive, o Brasil... Não sei se vocês sabem, o Brasil tem uma pessoa designada desde o ano passado para estudar isso.
O Biratan Leal.
É, não é o Biratan. Se fosse o Biratan, estaria em ótimas mãos, mas infelizmente não é.
A gente ia ter, né? Mas é muito caro.
É, então, aí a CBF abriu mão. Porque a CBF, ela pediu para usar, o ano passado já. É. Ela pediu para usar, aí agora que a FIFA falou, beleza, estão liberados os testes. Não, a CBF falou, é muito caro, eu não quero. Assim como a tecnologia na linha do gol. É. Então, eu acho que o ponto negativo de algo que, de forma geral, é positivo, é você começar a usar nas quartas de final de um torneio que é o torneio mais importante da América. Né?
Lembrando sempre que a CBF tem aquele contrato para vender amistoso da seleção brasileira, lucra 300, 400 milhões de reais por ano, e só o jogo da seleção brasileira em Itaquera na rodada passada deu 12 milhões de renda, mas é muito caro para colocar o árbitro de vídeo.
Pois é.
Observando também que é aquela história, né? Quem vigia o vigia, né? Você põe uma tecnologia, mas...
Quem vigia o vigia,
Who watch the watchman?
Se são todos incompetentes, numa hipótese que são todos ali incompetentes, você põe a tecnologia, essa tecnologia vai ser gerida, administrada, pensada por pessoas incompetentes da mesma forma. Isso é um ponto... A pauta da necessidade de melhora da qualidade dos humanos continua valendo, em alta mesmo com a chegada da tecnologia.
É um bom
Mas
ponto.
O futebol tá passando vergonha, né? Se os esportes fossem pessoas, né? Os outros esportes olhariam o futebol e falariam, meu, olha esse cara, é tipo o tio que não percebeu que combinou a roupa errada e tá saindo de... passando por ridículo no meio da rua.
Ou então pede pro sobrinho pra falar, datilografe isso aí pra mim, por favor.
Fala, meu, peraí.
Datilografe isso aí pra mim.
Peraí, esse esporte é o mais rico, é o mais popular, é o mais querido e tem todas as condições de dar esse salto que é elementar e, assim, é inevitável. Eu, 3, 4 anos atrás, se me perguntasse, eu ia falar, pô, não gosto não, acho que tem que ser sem vídeo. Hoje eu dei o braço pra você, porque não. É inevitável.
Imagino que seja o tio voltando da fila do banco, né? E o sobrinho... Exato. No internet banking aqui, fazendo as coisas.
É, porque tem coisas que são realmente vergonhosas, tipo o triplo impedimento, lembra? Na Vila Belmiro.
Sim,
é uma situação tão ridícula, acabar, que, né? Um cara na cabine...
Sim, e aí, mais assim, incompetente que ele seja.
É, ele vai ver. E aí acho que a questão que você levanta, que eu acho que é muito importante, o Mauro César vem falando disso há muito tempo, desde que começaram os primeiros testes lá, antes da aprovação da FIFA, é... Quem vai gerar as imagens? Isso é muito importante.
O editor de vídeo,
é,
né?
Porque, na verdade, uma das coisas que até é o que imagino eu aqui, é uma suposição minha, não é uma informação, que é o que fez a CBF abrir mão, é que esse sistema exige que uma empresa à parte gere as imagens. Isso significa o quê? Empresa gera, por exemplo, na Inglaterra não poderia ser a Sky Sports, para ficar num exemplo simples. Ou, no Brasil, não pode ser a Globo. Tem que ser uma empresa que gera as imagens só para isso.
Por exemplo, Valdemar Formaturas, por exemplo.
Isso. Porque teria que ficar na mão de uma empresa que é uma das credenciadas pela FIFA. É o mesmo sistema que eles chamaram de Hawkeye lá, que era a tecnologia que a empresa fez pro tênis, depois fez pro futebol. Tem umas 5 empresas.
Ah, justíssimo, né, Lobo? Isonomia, não custa, uma coisa independente, uma coisa à parte.
Não,
né?
Eu acho que isso é fundamental, claro. Porque a TV, ela é um personagem importante no futebol. Ela não pode ter esse poder todo, né? Eu não posso dar na mão da Globo... E não é uma questão de desacreditar da Globo. A gente tem todas as críticas, a gente critica quando tem que criticar. Mas a questão é que você não pode, independente de quem fosse a TV, dar o poder na mão da TV. Tem que ser uma empresa que gera essas imagens, inclusive para ela ter padrões de onde fica a câmera para ter o impedimento. Porque isso não pode ficar na mão da TV, certo? A TV pode ter uma imagem inconclusiva. Né?
Nos anos 90, quando teve aquela... Lembra aquela câmera que fica do trilho que seguia o impedimento?
Nossa.
Aquilo era... Tinha uma pessoa, né, correndo com o trilho, ou era motorizado?
Acho que não, tinha uma pessoa.
Tinha uma pessoa.
Não,
né?
Passou a ser motorizado depois.
Você lembra da despedida do Romário, que foi o primeiro jogo com uma câmera pendurada numa cordinha?
Que virou padrão até, né? Hoje tem muitos estádios.
Um jogo completamente irrelevante que Magrão conseguiu quebrar o nariz, né?
Quebrou o nariz e o zagueiro central, o Glauber.
Glauber.
Nossa.
Glauber do Manchester City.
O único gol de grafite pela seleção foi aquele, né?
Que jogo. Vamos acelerar, que tem muito de Champions League e de Libertadores. Estados Unidos, México e Canadá preparam candidatura em conjunto para receber a Copa de 2026. Bonsa explica. Bonsa, a Copa chega ao Qatar? 2, chega a 26?
Então,
por mim, eu desencanaria da Copa do Mundo.
Já desencanou da Copa do Mundo?
Perdeu, não tem mais. Tá um estorvo esse negócio de Copa. Não dá pra você jogar no México e depois ir no Canadá, assim.
Não é tão longe assim, vai.
Mas não tem necessidade,
se
né?
Pra jogar em São Petersburgo e jogar no leste assim, da Rússia também.
O Ipiranga não é tão longe, mas não dá pro programa hoje ser no Ipiranga, sabe? Tem coisas que... Não é distância, é outra onda, né?
Eu já duvidei muito que a Copa ia ser no Qatar, mas acho que hoje não tem mais dúvida, né?
Eu acho que é a última.
É quase agora que acaba a Copa do Mundo.
Eu acho que é a última.
E...
Depois vira outra coisa, não sei o quê.
É, e 2026 vai ser a primeira com 48 seleções, e é justamente isso que motivou a ideia da CONCACAF, das federações, de fazer, portanto, 3 sedes, porque vão ser mais jogos, a infraestrutura tem que ser maior. O presidente da CONCACAF até disse que os países teriam infraestrutura para sediar a Copa sozinhos, que eu não sei se é bem verdade, né? Os Estados Unidos, com certeza. O Canadá e o México, não sei se conseguiriam
ser. É, o México, eu acho que
sem
sim.
Sem mexer bastante.
No padrão FIFA, talvez não. Mas o México certamente
bastante,
tem.
Né?
No padrão Libertadores, não.
Sim. Agora, a candidatura esportiva conjunta, é bom te lembrar que quando, em 2002, o principal evento dividido aconteceu, que foi a Copa na Coreia e no Japão, nem Coreia, os dois países não tinham uma relação, não estavam em uma relação diplomática muito boa.
Não estava num bom momento de relacionamento.
Conseguiram,
né?
Deixar as rusgas de mercado, política de lado, e organizaram o campeonato. Agora, será que hoje dá
para... Foi uma baita Copa, hein, Yami?
Foi uma Copa boa.
Regular.
Para quem estava no terceiro colegial e podia...
Acompanhar
a madrugada dentro, foi maravilhosa.
Regular.
Mas eu não consigo enxergar hoje uma maneira de Estados Unidos, do jeito que é governado hoje, com o México, com tudo que está acontecendo ali.
E assim,
até é meio
as três sedes já jogam a Copa. A eliminatória leva todo mundo. Cuba está na Copa já, então, né?
Porque nesse caso...
Não tem cabimento.
É, pelas novas determinações da FIFA de divisão de vagas, que ainda vão ser aprovadas...
Três vagas das seis, né? Já seriam...
Não, na verdade não. Em caso de sede compartilhada... O comitê da FIFA decide quantos desses países vão direto para a Copa do Mundo e quais. Então não é certo que os três vão ser classificados diretamente. Eu imagino, provavelmente, nesse caso, que eles dariam a vaga para o Canadá e o México e os Estados Unidos disputam as eliminatórias porque eles vão se classificar de qualquer jeito, né? Uhum. É o que faz mais sentido para manter os três na Copa do Mundo. E o próprio presidente da CONCACAF mencionou essa questão política, diz que o futebol tem que lidar com isso e superar as divergências políticas. Clara referência, né, ao Trump, que está querendo colocar um muro entre o México e os Estados Unidos. Então eu imagino que se esse muro for erguido, vai dificultar um pouco a movimentação na época da Copa do Mundo ali, né? Os caras vão ter que ir para o México, aí voltar para os Estados Unidos, ir para o México, voltar para os Estados Unidos, ir para Toronto, voltar e tal e tudo mais. Então é lógico que até a Copa ser realizada, se for nesses três países em 2026, muita coisa vai mudar na política dos Estados Unidos, pode mudar na política dos Estados Unidos, no próprio Canadá, do próprio México. Nesse estágio, está ainda dentro das federações, né, preparando a candidatura, ainda decidindo se realmente vão apresentá-la. Aí tem que ter um certo envolvimento do poder público para a história dos cadernos de encargos, do que vai ser investido, do que vai ser construído. Mas, em questão prática, diplomática, acho que é um pouco mais para frente. Em 2015, a Copa Ouro foi sediada pelos Estados Unidos com jogos no Canadá. Né? Teve jogo em Toronto, mas também foram só dois jogos. Mas foi uma pequena experiência aí para algo parecido com isso.
O Jorge Barros manda um Canadá te abraça.
Canadá te abraça.
A Aécio Filho manda aquele abraço para Aracaju. Tô falando do Batistão. Então sai do celular, Aécio. Confiança 1, Boca Júnior 0. Que loucura. Que momento. Eu não acredito, Aécio. Eu tô feliz e triste. Felipe Martins, teremos um vírus espalhando gols de bicicleta pelo mundo? O Diego Souza hoje fez um gol num lance de três bicicletas, né? É. Fez mais um, tá sabendo?
Cara, eu vi. Chegou, fez mais um. E foi outro voleio lá na...
Tá uma loucura, uma loucura. Renato Barbizan, dali fora Temer. Olha lá o Renatão pegando aqui. Leandro Santos, fico pensando no Brasil jogar em Ottawa, depois de Cidade do México, depois Dallas. E o Aécio volta. Tá, o jogo deve estar ruim, hein, Aécio? A ideia de três países é bacana, mas só é cabível em países pequenos. Estados Unidos, México, Canadá são gigantes. E o Thiago Coutinho aí cobra, né? Cobra o âncora. E a Champions, galera? Já chega lá.
Eu quero,
Thiago,
acreditar que se fizerem isso, eles vão ser um pouco mais racionais do que no Brasil e regionalizar um pouquinho.
Regionalizar. Grupos, né? Mas, e eu acho que tem um fator importante nesse negócio da Copa, que a gente tá falando. Eu não acreditava, assim como o... Bom, eu e o Bonsante já. Nesses. Quantos anos você tá na Trivela? 4, 5 anos?
3, quase 4.
4? Quase 4 anos. A gente já tá. A gente nunca acreditou que a Copa fosse chegar de fato ao Qatar e tá cada vez mais próximo.
Chegando,
de,
né, assim,
a cada dia mais próximo. Literalmente nesse caso, né?
Muito louco.
E aí acho que a questão maior é a seguinte: a FIFA tá numa situação constrangedora. E eu acho que é tão constrangedora que até a FIFA se envergonha, né? Pelo menos a FIFA atual. E acho que essa questão de você levar pra um lugar como México, Estados Unidos e Canadá. Eu acho que pode ser um marco no seguinte sentido. O padrão FIFA pode ruir daí. Essa coisa desse padrão FIFA que a FIFA vinha e se impunha e dizia tem que ser assim, tem que ser assado, já foi um super problema na Alemanha. Que a Alemanha quebrou várias dessas exigências porque falou, não, peraí, isso aqui não. E tanto que a FIFA acabou optando por fazer em países onde o sim viria quase sempre. Que foi a África do Sul, optando, né? Porque nessa época o comitê que escolhia era muito pequeno, né? Eram 22 pessoas. E que agora o conselho da FIFA é bem maior, é bem mais difícil você subornar, como há suspeitas e algumas provas de que aconteceu. Então você chegar num país de primeiro mundo, digamos, como Estados Unidos e Canadá, é o tipo de país que o gasto público é muito mais contestado. Lembrar que o Canadá, na Olimpíada de 76, fez uma dívida que demorou 30 anos para pagar. Então, as pessoas estão com essa memória. Esse tipo de exigência eu acho que vai ser muito difícil de fazer. E outra que é, muitos desses lugares vão ter estruturas um pouco mais prontas, né? Você tem alguns estádios nesses lugares que, assim, daria para ter jogo de Copa hoje, né?
É, então, não assim, é coincidência que dois países autoritários receberam a Copa.
Não é, vida, nenhuma coincidência. Bom, lembra do Valk, né? O que o Valk falou em 2013, quando estava no auge dos problemas com o governo brasileiro, que é... Ele falou, eu lembro da frase porque eu escrevi esses dias no texto aí da Trivela que falava, eu vou falar algo que é louco, mas com menos democracia é mais fácil organizar a Copa. E o cara é cara de pau falar isso, né?
Só pra completar, a decisão vai ser tomada em maio de 2020 sobre a Copa do Mundo, que segundo o Paulo não vai
existir. Ou seja, nós já saberemos se o Trump se reelegeu ou não, porque a eleição é em 2019, não, é 2019, né? Não é?
Foi em 2016, 7, 8, 9, né? 2020 também.
É, 2020.
Depois, alguns meses depois.
Tem mais
chegar
um...
até lá. Né?
O tempo é curto, a gente se alongou um pouco, tem mais coisa sobre Copa do Mundo, atraso, corrupção e trabalho escravo, o horror nos relatos em São Petersburgo para a Copa de 2018.
Essa só vale... convido para as pessoas lerem, porque tem relatos bem pesados. E é de uma revista, que essa só vale o registro, a revista norueguesa chama Josimar.
Pois é, homenagem a ele mesmo.
Ele mesmo, lateral da Copa de 86.
Que fez um gol que é brincadeira.
Brincadeira, e no site da Josimar fala, e os relatos... são estarrecedores, assim, muita gente nos comentários comparou com o Brasil, assim, não dá nem pra comparar o que tá acontecendo lá em relação ao que acontece no Brasil.
Vamos de Champions League? Juventus e Barcelona, Borussia Dortmund e Mônaco, Bayern de Munique e Real Madrid, Atlético de Madrid e Leicester. Começar com Juventus e Barcelona, jogo na terça-feira agora, dia 11, no Juventus Stadium, a volta é uma semana depois, em 19 de abril, no Camp Nou. É o jogo que mais chama atenção. O que vocês têm a dizer de Juventus e Barcelona, que são times de estilos bem diferentes, bem próprios, e que, enfim, pelo menos para mim é o encontro mais atrativo aí da semana de quartas de final da Champions League. Que tal Juve e Barça?
São dois times que vêm em ótima fase, né? O Barcelona tá muito bem, tá perseguindo fortemente aí o Real Madrid na briga pelo título espanhol, e a Juventus está nadando de braçada, como está sendo costumeiro nesses últimos 5 anos. E vem muito bem, assim, acabou de eliminar o Napoli na Copa da Itália, e é um time que o Allegri tem tentado, inclusive, colocar um estilo, algumas vezes a formação titular tem sido com Mandzukic e Higuaín. Então, quer dizer, o Mandzukic até fechando pelo lado esquerdo. É um time que tem tentado jogar mais e ser mais ofensivo do que a gente estava acostumado a ver a Juventus, que chegou à final em 2015, que era um time muito baseado na defesa, ainda é um time muito forte na defesa, mas que tem tentado criar alternativas melhores, tanto que em alguns momentos os dois volantes do time são o Khedira e o Pjanic, quer dizer, dois jogadores de muita qualidade técnica, né?
Ele tem tentado desde do ano passado mesmo jogar num 4-2-3-1 como variação, né? Que é até uma forma de você conseguir jogar com o Dybala e com o Higuaín juntos, né? O Dybala atrás do Higuaín, com o Mandzukic pela esquerda, que ganhou essa
quadrado,
vaga mesmo,
né? Que é muito
quadrado,
rápido.
Que é muito rápido.
E que recompõe muito, né?
E o Mandzukic tem feito bem esse trabalho, né? Sem brilhar muito, mas ele tá correndo bastante, fechando o lado esquerdo, conseguindo jogar por ali. O momento da Juventus eu sempre tenho dificuldade em avaliar, porque quando passa tanto tempo assim de jogo europeu para outro, porque na Itália é complicado, né? Ela é muito superior aos adversários. Ela vem de uma semana em que ela foi pro São Paulo 2 vezes e não conseguiu vencer nenhuma, né? Empatou no jogo pelo Campeonato Italiano com o Napoli, fez um gol bem no comecinho e depois tomou pressão o jogo inteiro. Acho até que aquela tipo de pressão que ela chamou, ela queria mesmo, recuou para manter, porque está na liderança, um empate lá está tudo bem. E também na Copa Itália perdeu, mas perdeu podendo perder, porque tinha ganhado o jogo de ida por 2 gols de diferença. Então é um pouco difícil de avaliar o momento da Juventus, mas é de fato um time muito forte. O Barcelona está realmente num grande momento, né? Acho que foram duas coisas aí que ajudaram. A primeira foi o Luis Enrique confirmando que ia embora. O time ficou muito mais solto depois disso.
Que alívio, né? Vai mudar o chefe, vamos dar uma trampada aqui, né?
E a goleada sobre o Paris Saint-Germain também, né? Que deu uma baita motivação pra todo mundo. E o Neymar tá jogando um bolão.
O time mudou taticamente também, né? Tem variado usando três zagueiros, porque tem o problema na lateral direita, né? Que o Sérgio Roberto não quer jogar por lá, jogava improvisado.
Eu só não consigo entender, assim, por que não contrataram um lateral direito? O Barcelona contratou 7 jogadores nessa janela, todos reservas, né? Mas não contratou, mas perdeu o Daniel Alves e não contratou um lateral direito.
Ficou com o Alex Vidal, que se machucou.
Que mal jogou no primeiro semestre, mesmo quando tinha voltado, não era relacionado.
Aí eu faço uma provocação, hein?
Provoca.
Eu queria saber quando que o Barcelona vai revelar um lateral direito melhor que, por exemplo, o Belete, o Douglas, porque todo mundo tira muito sarro do Douglas, não reconhece o futebol que o Belete jogou na carreira, mas e esse Barcelona que gasta tanto dinheiro com a base, com o La Masia? Ué, revela um lateral.
Pois é, e tanta gente ficou mesmo considerando que o Montoya, né? Até uns 3 anos... Uns 3 anos o Montoya era considerado o sucessor natural do
que foi pro Zeri. Valencia, foi, né?
Ele rodou muito, né? Ele foi pra Inter, Internacional, e depois voltou, foi pro Valencia, tá no Valencia aí, jogando... E não tá jogando grande coisa, não. Tanto que o grande jogador dessa posição do Valencia
é o Cancelo, né?
Que é especulado no Barcelona, então...
E atropelou o Sevilla nessa semana, né? 3-0 no primeiro tempo...
Né?
Sevilla também é um caso que, assim,
nosso amigo Flaco Amarelo, que...
El Flaco,
ele até fez uma observação que eu achei curiosa. O time do São Paulo tá lembrando muito do Bielsa, né? Os times do Bielsa costumam começar muito bem as temporadas, mas são estilos de jogo que exigem muito dos jogadores, e chega um momento que os jogadores começam a ficar meio de saco cheio, né? Não sei se chegou esse momento no Sevilla, mas o time tá jogando mal, né?
Tá jogando muito mal, assim, empatou em casa, jogos recentes. Acho que esse mês de março e abril, desde março e abril, tem jogado muito mal. Mas o Barcelona aproveitou, eu acho que é um confronto, assim, bem equilibrado. Não sei se é uma... Nas quartas de final estão com muitos confrontos equilibrados, né? Mas acho que esse é um dos mais.
Borussia Dortmund e Monaco... Jogam na Alemanha na terça-feira.
Isso é uma delícia, um festival de gols.
Festival de gols?
Festival de gols.
5-5.
É o placar bailarino, né? Como dizem
Pinga
os
bolinha
outros
na
ali.
Tela.
Não, porque são dois times, assim, muito ofensivos, né? E os dois times que sofrem muito na defesa. Que não é que sofrem na defesa, mas é o estilo de jogo aos quais eles se propõem, deixam espaços na defesa. E o Dortmund tá um pouco menos, acho, do que o Mônaco. O Mônaco tem uma defesa um pouco mais frágil. Tem um ataque muito rápido, Dembélé jogando muito bem, tem o Aubameyang, tem muitos jogadores ali de qualidade na frente, e o Mônaco a mesma coisa. O Mônaco me decepcionou no fim de semana, pegou o Paris Saint-Germain em campo neutro e tomou um baile, assim... Não deu nem pro cheiro, né? Tomou 4-1, poderia ter sido mais... Mesmo tomando iniciativa do jogo, não conseguiu criar muita coisa, até conseguiu empatar depois de tomar 1-0, mas levou 2-1 no final do primeiro tempo, depois conseguiu uma goleada no segundo, mas está se mantendo na liderança do campeonato francês, se classificou na Copa da França no meio de semana, está nas semifinais, e o Borussia Dortmund empatou com o Schalke 04 no fim de semana, fora de casa, né? O jogo, o derby do Vale do Ruhr, e ganhou bem do Hamburgo, se eu não me engano, nesse meio de semana.
E é uma semana bem dura pro Borussia Dortmund, porque além de ter jogado o clássico com o Schalke no fim de semana, e o Hamburgo, que é um time grande, que tá se recuperando, né, de novo, tentando não cair, né, manter o relógio no estádio, e esse fim de semana pega o Bayern, né, é o jogo contra o Bayern de Munique. Então, o Borussia vai jogar contra o Bayern de Munique, E aí depois vai jogar contra o Mônaco. Então é uma semana pesada, porque vai ser difícil você poupar algum jogador nesse fim de semana, no jogo que talvez seja o mais importante da Bundesliga para o Borussia Dortmund. Tem que ganhar do Bayern.
É que o Dortmund tá bem tranquilo na tabela, né?
Tá bem tranquilo na tabela.
Tá
bem garantido ali.
Brigando lá embaixo. O Dortmund tá em quarto lugar, a 10 pontos do quinto colocado. Então, uma derrota...
Assumiu a zona da pasmaceira ali, tranquilo.
É, porque, assim, ele briga para tentar se classificar direto para a Champions, uhum. né? Para ser terceiro ou segundo colocado.
Que é bem importante,
que né? é importante. Pode até chegar lá. O Hoffenheim tem um ponto a mais só em terceiro. E o RB Leipzig tem 5 a mais. Mas também, assim, não muda o preço do dólar, né? Tem uma... O grande problema é não ir para a Champions. Mas ele está bem colocado para ir.
Dá para brigar.
Então, dá para... tratar um pouco mais, mas tem muita rivalidade contra o Bayern, não tem como você não lidar com esse jogo seriamente, né?
Acho que vale ficar de olho no Pulisic, que é o americano, inclusive, né?
Sim.
E que tem jogado muito bem no Dortmund, considerando que o Marco Reus, para variar, tá machucado, né? Durante muito período muito grande.
Da vida dele.
Da vida. E o Pulisic tem jogado muito bem, tem sido uma alternativa muito boa, além do Dembélé, que é o grande destaque do time, e o Aubameyang, que é o artilheiro. Mas você tem jogadores muito bons no Dortmund, que tornam o time muito, muito ofensivo, né? Desde o Julian Weig, que é o volante que se tornou titular na temporada passada, e é muito bom, né? Eu acho que vai ser titular da seleção da Alemanha, aí, porque é um jogador de qualidade enorme, assim. Então... É um time bom de assistir, deve ser um jogo muito bom de assistir.
São dois jogos bem abertos.
O Fernando, meu primo, manda aqui, Trivela no Ipiranga. Não, a gente tá bem aqui. Chico Patti, o melhor jogador da Juventus, sempre foi o árbitro. E depois me provoca com o Careca é melhor que o Suárez. Eu que nunca disse que o Suárez é melhor que o Careca. O Caio pergunta se o Gemerson do Mônaco merece a seleção. O Thiago Coutinho diz, esse fim despromete, risos. Se tiver uma festa boa aí, dá um toque, né, Thiago?
Avisa aí.
Se o Fintz promete. E o Jorge Barros, no pique, quem seria o campeão da Champions? Então, Lobo e Bonsante vão comentar depois da gente fechar o giro pelas quartas de final. Vão responder também sobre o Gemerson. Mas vamos fechar Atlético de Madrid e Leicester. Que tal? Jogo de quarta, dia 12.
Esse aí, ao contrário, não vai sair muito gol, não.
Não.
Esse daí,
dois oxos e pênalti.
Se você quiser apostar, bota o under lá e vai tranquilo, porque... Assim, o Leicester é um time que se defende, né? O Leicester conseguiu voltar a jogar bem, tá aí de 6 vitórias seguidas, acho, na Premier League. E é um time que, nesses grandes jogos, é o time do contra-ataque, da defesa, defesa. E o Atlético de Madrid também,
é o Atlético,
né?
De Madrid.
É o Atlético de Madrid, é um time travadão. O Simeone tentou, nessa temporada, dar um pouco mais de fluidez pro time, abrir um pouco, jogar um pouco mais ofensivamente, mais verticalmente, e não conseguiu. Teve resultados ruins e voltou para a tática que estava dando certo e está num grande momento, né?
Felipe Luiz jogando muito bem.
Então acho que vai ser um jogo bem travado. Acho que vai ser o Atlético de Madrid com a bola, tentando furar o Leicester, porque entre os dois a responsabilidade é toda do Atlético de Madrid, não é do Leicester. E vamos ver. E assim, quando o Atlético de Madrid tem essa postura, precisa adotar essa postura de propor o jogo e de pressionar o adversário, costuma sofrer um pouco, né? Foi assim, por exemplo, na final de Milão contra o Real Madrid. O Real Madrid recuou e deixou a bola com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não conseguiu vencer o jogo.
É um jogo de espelhos ali, né? Porque o Leicester joga muito no estilo Simeone, com bem menos qualidade técnica. Então, é um jogo que curiosamente, o Atlético de Madrid deve sofrer mais do que outros adversários sofreriam contra o Leicester, porque são times que gostam mais de jogar com espaço, né, com contra-ataques, do que jogar propondo jogos mantendo posse de bola. Mas, assim, é um tipo de jogo que também o Atlético de Madrid teve que se acostumar a fazer, em certo aspecto, contra os times menores da Espanha, que eram jogos que o Atlético de Madrid sofria mais. Então, eu acho que o equilíbrio que o Simeone está buscando, acho que tem conseguido um pouquinho mais nessa temporada, embora tenha corrido mais riscos e tenha perdido mais pontos, tanto que não está brigando pelo título espanhol.
Saiu mais um gol do Confiança, para quem está ouvindo ao vivo nessa quinta-noite. Se o Aécio estiver nos ouvindo, descreva aí o gol do Confiança, 2-0 para cima do Boca Juniors no intervalo do jogo. E para fechar, Champions League, o jogo de também quarta-feira, Bayern de Munique, Real de Madrid.
Real Madrid.
É um jogo intrigante.
Intrigante. Que coisa.
Porque tanto
hein?
O Bayern de Munique. O Bayern de Munique já é de novo campeão alemão, né? Tem 10 pontos pro RB Leipzig e não vai perder. O Real Madrid é líder do espanhol com certa vantagem.
Mas não muita, né?
Mas não muita. Mas tem ali, acho que tem uma rodada pra matar.
É, não. Nesse fim de semana, se perder, pode perder a liderança.
É, mas tem um jogo a menos, né?
Ah, sim. Do que o Barcelona.
Então, assim, só que nenhum dos dois times me encantam e me dão confiança, né? O Real Madrid passou até essa mesma temporada milhões de jogos sem perder, mas, assim, se você descontar as cabeçadas do Sérgio Ramos aos 43 minutos do segundo tempo, seria outra sequência de resultados.
E desempenho, né?
Não é, é desempenho. Tão... Sim, o desempenho do Real Madrid ele não parece coletivamente ser um time que funciona muito bem, que tem aquele padrão mínimo de rendimento que em todas as partidas. Ele oscila muito e às vezes se recorre muito à individualidade e à bola parada. Assim, o grande trabalho do Zidane no Real Madrid é a bola parada. A bola parada do Real Madrid se tornou uma arma espetacular desde que ele assumiu. É, mas com a bola rolando não é um time muito confiável. O Bayern de Munique é parecido também, porque o time do Ancelotti fez boas partidas nessa temporada, destruiu o Arsenal, fez alguns bons jogos no Campeonato Alemão, tanto que estava atrás do RB Leipzig e conseguiu abrir uma grande vantagem. No confronto direto, atropelou o Leipzig. Nos jogos para valer, o time mostrou, né, a que veio. Mas também é um time que não tem muito jogo ruim também. Perdeu no meio de semana para o Hoffenheim, teve empates que a gente, no time anterior do Guardiola, não aconteciam com tanta frequência. Os jogos mais travados, mais 1-0, mais 2-1. Então, acho que eles estão em momentos bem parecidos, mas, ironicamente, apesar de serem líderes das suas ligas nacionais, não são momentos de desempenho tão bom assim.
É, se a gente pegar os últimos 10 anos na Champions League, esses dois times estão com muita frequência nas semifinais, né? Assim, nos últimos 5 anos eles sempre estiveram nas semifinais, mas se a gente pegar os últimos 10, um deles sempre está na semifinal. Então é bastante coisa, assim. Se pegar, na verdade, se a gente pegar Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid, os três estão na semifinal, pelo menos um deles está na semifinal todo ano, e nos últimos 5, quase sempre eles estão.
Eu acho que a última semifinal sem nenhum deles foi 2008, né?
Olha, acho que foi, foram os três ingleses, né?
É isso.
Que foi o momento que se pensava que os ingleses dominariam a Champions, e aconteceu foi justamente
Chelsea,
o contrário.
Liverpool, Manchester United.
Manchester United e Schalke 04, ixi, talvez?
Não, era 2008. O Schalke 04 chegou em 2010, né?
Ah, com o Raul. Sim, é verdade. Foi. Enfim.
Mas foi aí.
Foi. Acho que o Bayern de Munique também sofre um pouco porque tem uma mudança tática. Aí o Miller perdeu espaço. Até ele brincou na rodada retrasada, quando ele fez um gol. Ele até falou: ainda bem que a gente vai para os jogos de seleção, porque a Bundesliga pode se recuperar do susto de eu ter feito um gol. Foi o segundo gol dele na temporada. Ele estava muito tempo sem marcar gols. E ele que é um artilheiro, assim, né? No Bayern e na seleção alemã. Mas essa temporada não está muito bem. Até porque o esquema do Ancelotti, que é mais parecido com o que ele jogava e foi campeão no Real Madrid, tem muito mais o Thiago Alcântara como jogador protagonista, e ele perdeu espaço porque nas pontas, Douglas Costa, Ribéry, Robben, são jogadores muito mais incisivos, e o 9 é o Lewandowski. Então o Miller tem sofrido para se adaptar, e acho que o Bayern sofreu um pouco também, taticamente, aí nessa temporada.
O Fabrício diz aqui que em 2008 era Barcelona.
Era Barcelona, United, foi 2006, 2007.
O Bayern nem jogou a Champions. E o Michel, nos corrige aqui. O Schalke chegou em 2011, 2011, o time do Raul.
A última sem um dos três foi 2006, 2007, que foi Chelsea, Liverpool, Manchester United e Milan. E a final foi Milan e Liverpool.
Essa é pro Leandro e a mim. Gandula, que simulou agressão em Itaquera, é banido pelo Corinthians.
Ah,
e uma fotaça, um print screen com ele com a mão na caixa torácica.
Ele some na placa de publicidade. É maravilhoso. É. Parece o Mário Bros quando entrava no caninho. Assim.
Que momento, hein?
Aliás,
que você
viu que esses dias revelou-se como matar o fantasma do final do Mário Bros. Você viu essa?
Não vi, não.
Então eu vou te mandar depois. Copa Libertadores. Antes, uma nota, hein? O campeão da Champions pra vocês, pra responder o ouvinte. E se o Jemerson tem bola pra seleção? É sim ou não, e quem é o campeão?
O Jemerson tem bola pra estar na seleção, mas não estará porque tem muita gente na fila.
Eu acho que tem bola, sim. Acho que se o Gil pode ser convocado para ser quarto zagueiro, ele pode também.
E o campeão? Já que perguntaram, tem que responder.
Você viu que o Lobo fugiu, né?
Não, é Barcelona. Se eu for apostar, como eu já apostei, é o Barcelona. Mas é o favorito, inclusive, em caso de aposta. É o que paga menos. Se você apostar, sei lá, na Juventus, é um rendimento muito maior. Mas se eu fosse apostar em um time, eu apostaria no Barcelona, pelo momento e tudo.
Você, Bonsa?
Atlético de Madrid.
Leandro e Amin?
Não tem bola, Atlético de Madrid.
Gostei da lembrança da primeira pergunta. Você jamais seria um assessor que falaram, não pode fazer duas perguntas de uma vez.
Uma vez,
que pode.
Uma vez o Tata Martino, no Barcelona, fizeram essa coisa de fazer duas perguntas em um, né? Ele falou, putz, você fez duas perguntas, eu esqueci qual é a primeira. Você pode repetir a primeira? O cara repetiu a primeira e falou, pô, agora eu esqueci a segunda. E no final,
eu
não respondeu.
Eu gosto desse negócio de duas perguntas, porque às vezes a primeira pergunta é aquela pergunta, né? A mais complicada. Aí depois você faz uma segunda, que é tipo uma super digressão. Aí o treinador vai lá e fica 5 minutos na segunda e fala, ah, e sobre a segunda, não. E aí perde totalmente, né, o impacto da pergunta.
Copa Libertadores da América. É a rodada, para alguns, de número 2, para alguns, de número 3. A Libertadores volta na semana que vem. Vamos começar a falar do interessante encontro brasileiro. Tem Flamengo e Atlético Paranaense, jogo pelo grupo 4. Flamengo tem 3 pontos, o Atlético Paranaense tem 4. Pelo que todo mundo projeta para a primeira fase de Libertadores, um empate não é nada mal para o Furacão, no Rio de Janeiro, e não vencer é ruim para o Flamengo. Lembrando que a tabela é aquela que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, então tem Flamengo e Furacão, depois tem Furacão e Flamengo, ou seja, o confronto entre os brasileiros em jogos seguidos pode definir o rumo deles na Libertadores. Como vocês acham que o Flamengo recebe o Atlético e como vocês acham que o Atlético vai ao Maracanã?
É um confronto muito decisivo para os dois, né? Porque tanto o Atlético quanto o Flamengo perderam pontos que poderiam ter levado, assim, pelo desempenho em campo. Então, aliás, contra o mesmo adversário, né? Porque o Atlético jogando em casa era para ter ganhado da Universidade Católica, jogou suficiente para conseguir isso, só que tomou 2 gols, abriu 2-0 e tomou 2-2, né? E o Flamengo fez um jogo no Chile que não era para ter saído perdendo o jogo, né? Acabou derrotado num jogo que, pelo desempenho, podia ter empatado ou ganhado até, né? Então, são pontos que vão fazer falta, porque a Universidade Católica entra forte na briga. E os dois vão fazer jogos muito difíceis, né? Porque um pode acabar eliminando o outro. Digamos que o Atlético Paranaense empata no Rio e vença na Arena, vai ser muito difícil para o Flamengo depois disso. E o contrário também, né? Se o Flamengo vence no Rio e depois empata em Curitiba, vai ser muito difícil para o Atlético, né? Então, acabou virando um confronto decisivo, sendo que podia ser que os dois estivessem numa situação muito melhor, né? Pelo que jogaram, né, em campo.
O Flamengo ganhou um bom respiro no Campeonato Carioca, por causa desse regulamento completamente
estúpido. E que respiro, né, Bonsinha? É tão constrangedor ser campeão da Copa Rio, que manda o Sub-15, né?
Então, o Flamengo, não tem,
vale
usado,
a Olímpica,
o Flamengo,
né,
tem usado jogadores titulares mais pra dar ritmo pros times, né? Porque senão ia ficar muito tempo sem jogar. Mas, por exemplo, pegou um Fla-Flu contra time reserva, contra time junior do Fluminense.
Constrangedor.
Assim, ninguém
tá
constrangedor. Quer nada com a Taça Rio, porque é ridículo isso. Você tá todo mundo garantido já na final do Campeonato Carioca e tá rolando aí uma Taça Rio.
O Sassá, segunda-feira, deu uma entrevista muito boa pra Sport TV, né? Ele falou, eu não sei. Eu sei que eu vou jogar, mas eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo, não sei o que tá valendo. Tem uma semana, depois tem outra.
Não, é ridículo. Então, sim, o momento do Flamengo também é difícil de avaliar, mas é um time muito forte, que veio bem, né, nos jogos em que ainda valia, chegou a final da Campeonato Carioca, tem coisas a arrumar, principalmente defensivamente. Acho que o José Ricardo tem que tomar uma decisão ali em relação à defesa, o Rafael Vaes não tá rolando, e tem outros jogadores para a posição, tem o Donati, tem o Juan, tem alguma forma ali de você montar a defesa melhor. O Rafael vai cometendo muitos erros individuais, mas de resto é um bom time que precisa ganhar desse jogo, né? Porque realmente o empate é melhor pro Atlético Paranaense. Se ele empata e vence, ele abre já 4 pontos pro Flamengo, faltando 2 rodadas pro fim. da fase de grupos, então basicamente deixa o Flamengo bem para trás.
O... Terminou o jogo do Sport pela Sul-Americana, para quem ouve ao vivo, 3-0, melhor resultado de um brasileiro nessa ida da Copa Sul-Americana.
Tem jogado pouco o Diego Souza, não?
Tá voando, Diego Souza. E assim, falam tanto que o Neymar hoje é o melhor do mundo, então hoje eu vou falar que o Diego Souza é o melhor do Brasil.
Não é nenhuma relevância.
Cara, hoje ser melhor de alguma coisa, né?
Hoje.
Que é,
né?
Não, hoje.
Até porque isso é
hoje,
um negócio...
Hoje teve a pergunta do Sport TV, né? O Hazard é um dos três melhores do mundo. O Hazard tá jogando mais que o Diego Souza essa semana?
Não.
Acho que não.
Nunca jogou.
Então,
o Fabrício lembra que na temporada 7-8, tanto o Real Madrid como o Barcelona estavam numa draga. O Bayern levou uma sapatada do Zenit na Copa da UEFA, ou seja... lembra que há pouco tempo atrás ainda tinha um panorama diferente na Europa.
Tanto que essa temporada foi a temporada que encerrou um ciclo, né? Que acabou o Rijkaard no Barcelona e veio o Guardiola logo depois e fez aquela famosa limpa, né? Tirou o Deco, o Ronaldinho.
Caio elogiou a resposta do Bonsante. Falou: se o Gil pode, por que não o Jemerson? Ha, 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 ha. Bela muito resposta. Ha, ha, ha. A Maria, minha amiga, me chama no privado aqui do Facebook e diz que sabe como mata o fantasma. Que bom. Que bom que o pessoal sabe matar o fantasma do Mario Bros. Seguindo aqui na Libertadores pra gente encaminhar, Palmeiras e Peñarol. É, Felipe Lobo escreveu na pauta outra chance do Palmeiras mostrar... se é, ou mostrar que é um dos favoritos a Libertadores. Fez um jogo com um a menos, tudo bem, mas acho que um jogo abaixo do que pode fora de casa contra o Tucumã. Venceu o Jorge Wilstermann na conta do chá, como diria Bruno Bonsante.
Gostei do Wilstermann.
Isso e aí. Como que é?
Wilstermann,
tem razão.
mas eu sei, Jorge Wilstermann.
Tem razão.
E é Borja.
É Borja.
Borja.
O Eduardo Batista fala Borja, é brincadeira. E na Arena Palmeiras... quarta-feira que vem. É, aliás, um abraço para Lucas Borges, que tá lá no show do Elton John.
Minha mãe também.
Que se incomodou quando eu questionei a qualidade do show do Elton John.
Veio aqui só passar inveja pra gente, pelo menos pois pra mim. E a matéria da Trivela sobre Elton John tem fotos maravilhosas. Trivela.com.br tem fotos incríveis.
Palmeiras e Peñarol, quarta-feira, 9h45, e pra gente não perder muito tempo, a gente já comenta na sequência o jogo também de quarta, Atlético Mineiro e Sport Boys. O Atlético Mineiro tem um jogo, um empate, faz a sua estreia em casa.
Chance melhor de mostrar que é favorito não existe, acho, né? Porque o Peñarol tá numa dragazinha bem complicada. Empatou o clássico com o Nacional nesse meio de semana. E o Palmeiras vem com realmente com vontade de mostrar, fazer uma grande exibição na Copa Libertadores. Porque o primeiro jogo foi prejudicado pela expulsão. Eu acho que ainda assim o Palmeiras jogou bem. Criou chance, em cima de chance, para vencer o jogo. Mas o Borja desperdiçou três, não conseguiu concluir. O jogo contra o Jorge Wilstermann foi abaixo. O Palmeiras também criou, mas estava jogando em casa, deveria ter vencido aquele jogo com um pouco mais de tranquilidade. Eu achei que o jogo contra o Novo Horizontino foi um bom sinal de maturidade do time, porque saiu atrás, fora de casa, né? Um jogo que até poderia segurar 1-0, um empate ali, resolver sexta-feira no Pacaembu, mas foi lá e conseguiu virar, assim, sem muito drama, né? Virou o jogo contra o Novo Horizontino e na sexta-feira agora termina o trabalho e na quarta-feira vê o jogo contra o Peñarol. É uma boa oportunidade mesmo para o Palmeiras realmente mostrar um bom futebol nessa Libertadores que até agora não apareceu.
E o Galo, Lobo, que empatou na estreia 1-1 com o Godoy Cruz e agora pega o Sport Boys, que também empatou. Os dois jogos empataram na abertura do Grupo 6.
O Atlético, acho que mais do que o resultado, que alguém até pode falar o resultado não foi de todo ruim, mas o desempenho do time foi, assim, tá abaixo e acho que o Atlético tem deixado... não sempre, mas nesses jogos, nos jogos mais importantes, esse contra o Godoy Cruz e o último jogo no fim de semana contra o Cruzeiro, acho que o time pode render um pouquinho mais. Claro que ainda passa por ajustes, mas é um jogo contra um time que é tecnicamente bem mais fraco, então o Atlético acho que tem que mostrar mais futebol e até porque o Atlético, assim como o Palmeiras, é um time que entra pela qualidade do elenco, né? Se briga pelo título brasileiro, tem qualidade para brigar também pelo título da Libertadores, mas vai precisar mostrar mais. E essa é só a segunda rodada, né, pro Atlético, diferente do Palmeiras, que vai jogar a terceira já. É, acho que é um jogo que o Atlético precisa mostrar mais. Tem elenco e tem capacidade de jogar mais, precisa mostrar mais. Acho que é uma chance de ouro, né? Dá para fazer um grande jogo aí.
Fechando a participação dos brasileiros nessa próxima semana, Grêmio e Deportes Iquique. O Grêmio, sim, estreou muito, muito, muito bem. 2-0, tranquilo, contra o Zamora fora de casa. Num desses jogos que desmente uma certa ideia de que tudo bem empatar fora de casa.
Pois é.
Joga normal, joga concentrado e joga pensando em vencer, que você vence. O Grêmio fez um jogo muito sólido e agora joga em Porto Alegre, terça-feira, contra o Iquique, que na estreia perdeu em casa para o Guarani do Paraguai, então não deve ser um time de grande qualidade.
É, acho que o Grêmio tem uma boa chance aí também de fazer outro bom jogo. Estreou, talvez tenha tido uma das melhores estreias, tudo bem que o adversário não era grande coisa, mas isso que você falou, da postura, não ficou conformado em empatar o jogo. Teve postura de time que vai lá e quer ganhar o jogo. E ganhou sem fazer muita força, assim, sem sofrer, jogando seu futebol, fez os gols e venceu. Acho que tem qualidade para isso também. Embora o elenco do Grêmio seja inferior ao que a gente falou de Atlético, de Palmeiras, são times que têm elencos muito mais qualificados e tal, mas acho que é uma chance boa. E o Gata Fernandes aí, que virou uma opção agora, né? Ele foi inscrito para ser o substituto do Douglas, né, machucado, pode ser uma boa opção. Tudo bem que quem está jogando o Grêmio se encontrou, ou encontrou uma forma de jogar sem um jogador como o Douglas, né, porque mudou a característica do time, mas o Gata Fernandes chega para ser uma opção mais parecida com o que era o Douglas, né? Ainda que seja um jogador um pouco diferente, mas tem essa característica, pode ser uma boa também.
E só para arrematar o Atlético teve 3 jogos que é contestado, né? Os 2 clássicos e o jogo da Libertadores, que assim, o primeiro jogo era 20 dias de trabalho do Roger, né? No comando do time, uma coisa assim, contra um Cruzeiro que já vinha com o Mano Menezes desde a temporada passada. O jogo contra da Libertadores realmente não jogou muito bem, mas nasceu um empate fora de casa. E contra o Cruzeiro, nesse último jogo, teve o Fred expulso ainda no primeiro tempo e tomou um gol com 10 segundos de jogo, que também muda totalmente a dinâmica do jogo, né? E tirando isso, estava 100% no Campeonato Mineiro. Então também é só... eu não acho que é a causa para muito alarme no Atlético Mineiro, mas tem muito a se desenvolver ainda, um trabalho que está bem no começo.
Só completar aqui a participação da galera que tá ao vivo. Jonan diz: conheci o Trivela há pouco, conteúdo muito bom. A Trivela, né? Olinense, a Trivela.
Aliás, gente, ninguém conseguiu concordar, ninguém concordou como chamar Olinense essa semana, né?
Olinense. A Trivela.
O próprio presidente da federação, acho, falou Olinense.
A Roma.
Mas eu fui, depois do nosso programa, que teve várias pessoas vieram me falar que é Olinense que se fala, então é Olinense.
E mais uma participação do Fabrício pra gente fechar. Ele disse que sobre a Libertadores ele dá o braço a torcer. Acho que acabaram acertando em colocar muito time brasileiro, porque fica com um jogo bom durante a semana inteira e melhorou a Sul-Americana. De fato, eu acho que é muito, mas é inegável que tem mais jogos interessantes pra gente assistir, né? Os times brasileiros são bons, né, geralmente. Eles têm um bom nível pra Libertadores.
Eu acho que é muito também.
Tem mais jogo legal pra assistir, tô com essa impressão também.
Mas acho que é muito também, mas a partir do momento que você expande a Libertadores, é melhor colocar time brasileiro do que...
A questão aí, assim, diferente da Copa, por exemplo, que a gente criticou a expansão, eu acho que a expansão da Libertadores também foi excessiva, mas que eu acho que a Libertadores, essa fase ficou muito boa, né? Porque você manteve o número de times. Mesmos 32.
Assim,
na verdade, o que você fez foi expandir as fases preliminares. Se a Copa fizesse isso, a Copa talvez ficasse melhor. Até.
Você talvez tenha, nesses 32 da fase de grupos, um ou dois times que não estariam ali se não fosse por causa da expansão da Libertadores, porque os caras chegaram na fase preliminar e conseguiram eliminar times favoritos.
Mas é muito difícil, né? Porque 16 times...
Mas eu tô dizendo assim... para duas. Há poucos, né? É. Há poucos times que não deveriam estar na fase de grupos e estão por causa da expansão. É. Acho que no final da fase preliminar deu a lógica na maioria dos duelos e estamos tendo uma Libertadores legal, do jeito como foram as outras. Não vejo o nível técnico tão baixo assim, ou tenha decaído por causa da expansão. É,
já na Sul-Americana, eu e o Paulo conversávamos aqui antes do programa, que eu acho que a Sul-Americana sente esse efeito da expansão. Nesse caso, no caso da Sul-Americana, eu acho que ela ficou bem menos legal do que ela poderia ser. Porque jogos como São Paulo e Defensa e Justiça foi um jogo muito ruim.
Foi.
O jogo do Corinthians foi bom, porque calhou do sorteio colocar dois times importantes, né, de camisa e de força, que é a Universidade de Chile contra o Corinthians. Então,
Corinthians, aliás, as bolinhas não estão ajudando muito.
Né? Porque... E pegou o Inter na Copa do Brasil,
Inter na Copa,
né?
Pegou a Universidade de Chile na Copa Sul-Americana. E mesmo no Paulista, o Botafogo não é presa fácil, né? Poderia ter sido mais fácil.
Poderia ter sido.
É que não foi sorteio, mas assim, poderia ter sido mais fácil.
Acho que a Sul-Americana sofre. Os jogos da Sul-Americana, já que o Fabrício, que tem toda a razão nisso, assim, as fases de grupo realmente tá muito mais legal de assistir, tem muito jogo. Mas em compensação, a Sul-Americana tá muito ruim de assistir. Tem muitos jogos irrelevantes, né? A gente tava falando de Estudiantes e... Quem que tava jogando? Eu até perdi o nome, que era um nome... Era um time pouco relevante, assim. Então, acho que a Sul-Americana sente mais. Embora tenha jogos interessantes, porque o jogo do Sport, por exemplo, contra o Danúbio, mas eu acho que a Sul-Americana sofre mais. Eu ainda preferia que fossem... O número de times fosse um pouco menor... E você tivesse a fase preliminar, eu acho que a ideia dessas fases preliminares aí foi boa, mas ainda tinha que ser menos. Tem muito time brasileiro e muito time da Argentina.
Estudiantes também. E Sol de América.
Sol de América.
Que é nome de cerveja, né? Não é de...
Pois é.
E Estudiantes de Caracas, né?
É, então.
Não é o Estudiantes.
Olha só que beleza, né? De jogo.
Que coisa.
3-2 pro Sol de América.
Já podemos dormir tranquilos hoje, porque já pingou o Leandro Stein. Diego Souza não se cansa de arrebentar. Assistência de bicicleta e gol de voleio. Diego Souza encapetado.
Aliás,
na Ilha do Retiro.
Comentário que a gente fez também fora do ar, mas vale fazer aqui. Que legal que é ver o Diego Souza jogando com a camisa 10, né?
Pois
eu sei que a torcida do Sport gosta do 87, porque faz a referência ao título.
Falta de assunto.
Mas, 87, é gente. Não, o número pra camisa, não...
É, sim, mas a camisa dele tem que ser a 10.
É legal jogar com um número de futebol mesmo.
O cara que tá dominando a bola do escanteio e dando bicicleta pra área vai jogar de 87. É brincadeira.
É, legal, eu gosto dessa numeração de verdade aí.
Leandro e a mim, um grande fã da Copa Sula Miranda desde os tempos de Mercosul na Bandeirantes. Boa noite.
Boa noite, e goleiro tem que ser número 1 também, tem essa.
É, tá? Verdade.
Não vem com 32, vem com 26.
Mas, peraí, 12 você aceita, né?
O reserva.
O 12, o reserva.
É, eu iria
de linha de número 12 também não devia poder.
Não devia não, poder pode. Também. É. Inclusive, eu e o Felipe de Santos Souza, nosso colunista de Holanda, aliás, o cara que mais conhece de Holanda, aprendeu holandês porque é apaixonado por futebol holandês. Mas ele sempre diz que pra ele, goleiros... Por exemplo, Copa do Mundo, todo no Brasil sempre tinha que ser 1-12-22.
É, claro.
O resto, goleiro tem que ser 1-12-22. Então, nos meus times, quando eu jogo no Futebol Manager, por exemplo, não tem negócio de 12 de jogador de linha. 1 é goleiro, 12 é goleiro, 22 é goleiro. O resto a gente pode até ver.
Perfeito. E, Paulão,
oi.
Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.
Saúde
é nova,
paz,
essa, hein?
E o resto a gente corre atrás.
É sua essa?
Ah, me veio, né? Me veio aqui. Tive um
bom momento de inspiração.
É. Valeu, Bruno Bonsante.
Valeu,
aproveita
até a próxima.
Pra responder o Renato Barbizan aí. O Sheffield sobe e o Reading?
Sei lá.
Valeu, Lobo. Sobe.
Bom, eu acho que o Reading não sobe e o Sheffield tem boas chances. Eu vou convidar de novo, assim, a matéria que eu fiz, que na verdade eu não fiz, né? Eu peguei informações da Josimar. Peguei alguns trechos, a matéria é muito longa, fala muito sobre esse caso da Copa 2018. A gente não tem visto tanta coisa porque a Rússia é muito difícil, eles prendem, eles escondem informações e prenderam alguns jornalistas que fizeram matérias mais críticas, então tá muito difícil de fazer uma cobertura lá, mas vale ficar de olho porque é o Putin e Copa 18 e 22 vai ser complicado.
É isso, podcast Trivela ao vivo toda quinta às 8h30, quando ele termina ele pinga no seu celular, se você assinar o feed, aí não tem milagre, é o teu dedão que vai lá no teu tocador de podcast, escreve Trivela e toda quinta noite ele surge aí no teu celular para você ouvir um pouco de futebol com a gente. Quinta-feira que vem a gente volta, até lá, tchau.